vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais um Prosa Rural.
Que bom que já estamos em sua companhia, meu amigo, minha amiga. Agora me diga uma coisa, você anda sofrendo com problemas de cigarrinhas em sua pastagem? Pois hoje você vai conhecer como controlar essa praga, não é mesmo, William?
Com toda certeza, Selma. As informações que vêm lá da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, interior de São Paulo, auxiliam o produtor e podem evitar prejuízos.
É isso mesmo. Você sabia que alguns pastos são resistentes ao ataque da cigarrinha?
Olha, para mim isso é novidade, mas a pesquisadora Patrícia Menezes Santos, da Embrapa Pecuária Sudeste, conta que a escolha da pastagem faz toda a diferença. Conte pra gente, Patrícia.
Um dedo de prosa.
O principal mecanismo de controle que tem hoje é o uso de um plantio de um capim que não seja suscetível à cigarrinha. Então tem capins que a cigarrinha vai atacar de forma muito forte e tem capins que ela não vai atacar. Então a gente deve procurar em regiões que você sabe que tem cigarrinha, você deve plantar um capim que não seja atacado pela cigarrinha. Mesmo porque qualquer produto que você vai aplicar depois implica num custo. E muitas vezes a atividade pecuária não comporta esse custo. Então, o principal mecanismo é o uso de cultivares resistentes. Se a pessoa já tem uma cultivar que não é resistente, ela não vai trocar aquilo, o pasto está bem formado, etc. As alternativas que ela tem são o controle biológico ou o controle químico. E aí ela precisa ir acompanhando a situação. No ano que começa a chover muito cedo e que você tem uma expectativa de período chuvoso maior, são os anos que tendem a ser piores, porque você tem condições para ter várias gerações de cigarrinha. Aí a proposta é você tentar manter essa população relativamente baixa para não chegar nesse dano muito alto. O problema é que tem vários tipos de cigarrinha que se relacionam de forma diferente com os capins. Então, quando a pessoa for fazer a reforma do pasto, ela deve buscar informação sobre os cultivares que tem disponíveis e quais que não são atacados pela cigarrinha que tem na região.
Então, caro produtor, a principal dica da pesquisadora é descobrir qual é a melhor opção de pastagem na sua região e qual o tipo de cigarrinha é mais frequente.
É por aí mesmo, Selma. E é assustador perceber como um inseto tão pequeno pode causar tantos problemas.
É inacreditável, né, William? Também não imaginava que elas poderiam acabar com a pastagem tão drasticamente e deixar o produtor sem alimento para o gado.
Pois é. Então vamos ouvir um pouco mais o que nos conta a pesquisadora Patrícia sobre a cigarrinha. Como é que é isso, pesquisadora?
A cigarrinha é um inseto sugador. Ela suga a seiva do capim, ela suga, digamos assim, o alimento que está ali dentro do capim. É como se sugasse o sangue do capim. E ela injeta uma toxina. Essa toxina dá o sintoma que a gente vê que o pasto fica meio queimado. Às vezes tem umas listras meio amareladas e reduz a produção e pode até matar o capim se o ataque for muito alto. Tem 4 ou 5 espécies principais no Brasil. Você tem a Deóis, tem a Marraná. A Marraná é a cigarrinha da cana, ela não atacava pastagem, mas com o aumento da área de cana, ela começou a ocorrer também em pastagem, ela é um pouquinho maior. Aí você tem a Notozúlia, então tem várias espécies. E a forma como essas espécies se relacionam com os diferentes cultivares de capim é um pouquinho diferente. A cigarrinha ela vai se multiplicar no período chuvoso. Quando está seco, o ovo da cigarrinha ele fica lá no solo, fica esperando começar a chover. Logo que vem as primeiras chuvas, nos primeiros 30 dias, esses ovos começam a eclodir e as cigarrinhas começam a aparecer. Então você tem várias gerações, digamos assim. O ovo fica lá no solo durante o período seco, começa a chover, você tem a primeira geração. Essa primeira geração vai colocar ovos que vão eclodir de novo e enquanto tiver umidade no solo, esse processo vai ocorrendo. Quando o período de chuva ele é mais longo, você tem mais gerações e aí a população de cigarrinha vai aumentando. É quando ocorrem os maiores problemas. Então, uma alternativa, se você tem na fazenda um capim que não é resistente à cigarrinha, uma alternativa é você tentar controlar esses focos logo no início para reduzir essa população. Você não permitir que a cada geração você aumente a população. Então você evitar que essa população vá aumentando. Então uma possibilidade é essa. E tem, é possível tanto usar o controle químico, e aí é preciso ter orientação de um técnico, ou usar o controle biológico, também com orientação de um técnico, mas o controle biológico ele é mais recomendado por ter menos impactos, né? O produto químico ele vai agir sobre o adulto, mas não deixa de ser um produto químico que pode ter efeito sobre os animais. Então você tem que tirar os animais do pasto, tem que ter todos os cuidados com o EPI para aplicar. Então você tem que ter uma série de orientações na hora para fazer isso adequadamente, respeitar período de carência, etc.
É, muito sério mesmo. Ainda bem que tem como controlar, né? Obrigado, pesquisadora Patrícia Menezes Santos, da Embrapa Pecuária Sudeste, e obrigado a colega jornalista Gisele Rosso, que fez a entrevista.
Pois muito bem, agora vamos saber um pouco mais sobre a incidência da cigarrinha das pastagens. O engenheiro agrônomo Gustavo Vieira, que trabalha na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral em Piracicaba, órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, conta que na região a incidência da cigarrinha é alta.
Então o que você nos diz, Gustavo, sobre esse aparecimento da cigarrinha nas pastagens ao longo dos anos?
Pitacos da Hora.
Com relação a esse tema específico, aí, o controle das cigarrinhas da pastagem, a gente tem observado que ao longo dos anos tem ocorrido aí uma incidência muito grande dessa praga, né? Muitas vezes a gente tem observado que áreas que estão à margem da cultura de cana-de-açúcar têm tido uma infestação mais acentuada. Isso aí provavelmente se deve ao sistema de colheita agora da cana-de-açúcar, que é feito mecanizado e também não tem mais a prática de colocar o fogo para fazer a colheita.
E o que fazer nos casos de ataques de cigarrinha? O que você acha, William?
Então, Selma, eu não tenho ideia, mas o técnico é a melhor pessoa para dar as dicas para o nosso amigo ouvinte que anda perdendo o sono por causa dessa praga.
É isso aí. Vamos ficar atentos às alternativas sugeridas pelo Gustavo, lá de Piracicaba.
Eu costumo dizer que a gente tem três formas de controle dessa praga. A gente pode usar cada uma de forma isolada ou as três juntas. A primeira delas seria o controle químico. Nessa fase aí, o produtor ele deve procurar um engenheiro agrônomo, um profissional aí da sua confiança, que vai recomendar o melhor produto e a forma correta de fazer a aplicação. Normalmente, a gente tem observado aí, para ter um controle bem eficiente, às vezes até três aplicações. E no controle químico, ele tem um grande problema aí que a gente precisa isolar a área, né? Ele tem um período de carência e a gente não pode estar soltando os animais. A segunda forma de controle dessa praga é o biológico. Nesse sistema, o produtor tem que ficar bastante atento com as condições climáticas, por se tratar aí de um produto vivo, né? O fungo, o metarrizo, ele pode ser aplicado aí na dosagem de 1 quilo, 1,5 quilo por hectare, mas o produtor tem que ficar muito atento às condições climáticas. Não pode ser aplicado num período muito seco, que não tenha muita umidade. Outro ponto importante a ser verificado é o momento da aplicação. Evitar as horas mais quentes do dia. Ela tem a vantagem com relação ao controle químico, porque você não tem o período de carência para soltar os animais. Então, o produtor aproveita melhor a pastagem sem retirar os animais da área.
E ainda temos uma terceira opção para solucionarmos esse problemão, né?
É, ainda bem que temos alguém que entende do assunto para ajudar nosso amigo pecuarista nesses casos.
Ouça o que o Gustavo Vieira também recomendou para o controle da cigarrinha.
A terceira forma de controle dessa praga, eu acho que é a mais eficiente, porém é um pouco mais demorada para a gente alcançar os resultados. Mas começaria com o manejo da pastagem, rebaixando essa forragem em algumas épocas estratégicas do ano, para a gente aumentar a insolação na base da gramínea e com isso você diminuir a reprodução dessa praga, diminuindo as condições favoráveis para ela se reproduzir. E paralelo a isso, em áreas que tivesse histórico de grande infestação de cigarrinha, eu já partiria para a substituição dessa forrageira. Hoje nós temos aí técnicas de sobressemeadura, o qual o produtor ele pode estar somente fazendo as correções necessárias, dessecando essa forrageira e substituindo por uma espécie mais resistente. Essa eu acho que é a melhor solução para a gente fazer o controle dessa praga.
Valeu, Gustavo. Obrigada pelas informações. Viu só, amigo ouvinte, a importância de consultarmos um profissional para ajudar nessa tarefa difícil de eliminar as cigarrinhas das pastagens?
E o produtor Ricardo Schiavinato, de Serra Negra, São Paulo, que trabalha com gado de leite, conta um pouco como ele enfrentou a destruição de seus pastos pela cigarrinha.
Fala, produtor!
Então, eu já tive um problema muito sério com cigarrinha de pastagens, que elas aconteceram tanto no Cameron como no Tifton. E simplesmente os pastos foram dizimados. No Tifton praticamente parecia que tinha sido passado um mata-mato, né? Um dessecante, a pastagem ficou completamente seca. E no Cameron a pastagem ficou toda amarela. E aí, com a propriedade aqui é orgânica e a gente não pode usar nenhum tipo de veneno, né? Nenhum produto químico, a gente passou a fazer controle biológico. E a gente faz o controle biológico com Metarrhizium e Bovéria, né? Para cigarrinha especificamente é o Metarrhizium, mas a gente sempre faz também a Bovéria porque ela acaba pegando algum tipo de lagarta se aparecer. E o manejo é da seguinte forma: a gente faz 3 aplicações no ano, sempre na época das chuvas. Como eu tenho irrigação nas pastagens, eu utilizo esses produtos, né, os biológicos, diluídos na própria irrigação. É injetado na irrigação e eu faço essa aplicação. Então eu faço uma aplicação em setembro, outra em outubro e outra em novembro. Eu faço 3 aplicações, sempre no final da tarde, começo da noite, via irrigação, na proporção de 1 quilo, né, de produto por hectare. E a partir desse momento, né, que eu comecei a fazer esse manejo do controle biológico com esses fungos, eu não tive mais problema, né? O problema zerou. Na realidade, existe de vez em quando algum tipo de ataque, mas ele é muito pequeno, tá? Então, estou muito feliz com esse manejo.
Realmente é uma praga essa tal de cigarrinha.
Sim, pasto seco, gado sem comida e mais custo para o produtor.
Que bom que o produtor Ricardo conseguiu controlar os ataques.
Imagino que ele passou em sua propriedade vendo a pastagem seca e não tendo como alimentar os animais.
Nossa, muito difícil mesmo. E o período das águas está chegando. Como as cigarrinhas precisam de umidade para eclodir e fazer aquele estrago, é bom o produtor ficar atento.
A qualquer sinal, amigo produtor, esteja pronto para o combate.
É bom não arriscar, hein, e ficar com os olhos bem abertos.
Isso mesmo. Monitorar constantemente as áreas de pastagens é super importante e faz toda a diferença.
E para mais informações, estamos aqui para tirar as suas dúvidas.
Você pode ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste, o DDD é 16, telefone é 3411-5626. DDD, gente, 16. E o telefone 3411-5626.
Você também pode tirar suas dúvidas com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, no portal da Embrapa, pela internet. Basta acessar www.embrapa.br e ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632. Lembre-se de informar seu nome e o lugar onde você mora. Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é, agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, e com esse aplicativo você também pode ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente gratuito. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão. É isso aí, minha gente. A gente se encontra no próximo Prosa Rural. Obrigada pela audiência e até lá.
Muito obrigado, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro e entrevistas de Gisele Rosso. Edição Jorge Macau. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Coordenação de produção Nilo Falcão. Conteúdo Embrapa Pecuária Sudeste.